Agora são 10 horas 38 minutos e nós vamos falar agora sobre segurança pública. Vamos falar sobre a formação do aparato de segurança, a formação do policial militar. E para conversar sobre esse tema comigo, eu tenho aqui o tenente Rodrigo Gravetz. Ele é subcomandante da SFAEP. Aí vamos lá. Tá? O que é a SFAEP? A SFAEP é a Escola de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Praças. Tenente, bom dia. Obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson. Bom dia, o caro ouvinte da CBN. Obrigado por estar aqui.
Bom, a nossa conversa com o nosso ouvinte é sobre a formação do policial militar. Nós temos, às vezes, a boa conduta e, às vezes, o policial militar está lá sendo visto como alguém que pratica também a violência. Às vezes, não. Como é que se forma um policial militar?
Ó, Gilson, é uma boa questão, porque a formação do policial militar envolve tirar ele do meio em que ele vive, né, do mundo civil que ele vem, entrar no mundo militar. E às vezes é um choque de cultura, porque às vezes o próprio policial, às vezes o próprio civil, quando ingressa na polícia, carrega um pouco deste preconceito. Porque o policial militar, a função dele está justamente na linha tênue, que uma ação, um centímetro que você passa dessa linha pode caracterizar a violência desnecessária ou não. Então, a nossa educação que a gente prima nesta formação é justamente ele saber que ele tem essa autorização do Estado para utilizar a força quando necessário, mas também não pode avançar muito além disso. Então é ensinar ele até quando pode ser a atuação dele, o que caracteriza uma ação legal, o que caracterizaria, por exemplo, um abuso de autoridade ou outra coisa nesse sentido.
Bom, então, pelo que o senhor fala, essa linha tênue significa que esse indivíduo que resolve ser um policial militar, ele tem que ter uma capacidade psicológica, ele tem que ter um equilíbrio significativamente acima da média.
Sim, até um dos requisitos para entrar na Polícia Militar, né, além de investigação social, além da prova, além do concurso e além da prova física, é uma entrevista psicológica. Então, já na seleção, algumas pessoas que fazem o concurso não ingressam na Polícia Militar justamente por uma negativa do serviço de psicologia. Fala assim, essa pessoa não teria essa condição de aguentar a pressão no dia a dia, de aguentar o serviço, de conseguir trabalhar num ambiente de estresse.
Bom, a questão do aparato de segurança, quando a gente fala de violência no Brasil, a gente fala sobre o combate à violência, a gente tem a discussão da violência como se fosse uma prática comum do aparato de segurança. A gente teve no passado a formação, né, da imagem da Polícia Militar ligada à ditadura militar, à repressão, ao abuso. Essa Polícia Militar de hoje, ela é uma continuidade, ela é uma ruptura dessa visão da violência pela violência?
Olha, nesse sentido, a gente tem que, eu vejo, na minha opinião, né, minha opinião como subcomandante ali da SFAEP, é quebrar paradigma, porque realmente a origem, se você for ver na história, não só da Polícia Militar do Paraná, como força policial, mas das polícias militares, era justamente um meio repressivo. E a gente quer quebrar isso, tem que quebrar isso, né, tanto na cultura brasileira como um todo, como na subcultura policial. A polícia em si tem uma cultura também. E a gente vê, desde que começou, por exemplo, com a Constituição Federal de 88, o Estado Democrático de Direito, uma mudança lenta, mas significativa nesse sentido. Se o senhor for ver, Gilson, né, por exemplo, a inserção de disciplina de Direitos Humanos e Cidadania no curso foi até aos poucos. Uhum. A gente vê pela história, por exemplo, em 96, que criou-se essa necessidade dessa disciplina de Direitos Humanos e Cidadania no curso, e ela foi sendo incluída aos poucos, tanto que a SINASP, se não me engano, em 2003, incorporou à matriz curricular nacional essas disciplinas.
Agora, quais são as disciplinas? Uma curiosidade, Tanit. A gente tem uma faculdade, por exemplo, vai fazer a faculdade de Direito, fazer a faculdade de Psicologia, tem as disciplinas que a pessoa passa. Por quais disciplinas e quanto tempo para formar um policial?
Ó, são dois cursos diferentes. Aqui na SFAEP a gente trabalha com a formação de soldados, cabos e sargentos, que seriam a parte, digamos assim, executora da polícia militar. A gente não forma oficiais. Nesses cursos, para formar um policial, um soldado, para ele sair na rua, são aproximadamente 1.500 horas aula. Isso varia um pouco para mais, um pouco para menos, de curso em curso. Mas são 1.500 horas que ele precisa para ser considerado formado e para ir poder executar um trabalho na rua.
Quanto tempo demoraria, Tarito? Vou pegar em quanto tempo? Um ano, dois anos?
Normalmente fica uns 12 meses, na verdade, entre 10 a 13 meses, Gilson. Porque como é um regime de estudo de manhã, tarde, às vezes estágio operacional à noite, inclusive, às vezes essa carga horária ela é vencida muito rápido, né? Numa faculdade.
Então, 1.500 as disciplinas faculdade, que alguém tem, que quem quer se formar como policial, o que ele começa a ver dentro da SFAEP e qual é o momento que você fala, bom, ele passou por tais disciplinas, agora ele está pronto, ou se pretende pronto?
Nós temos duas etapas. A primeira é uma formação teórica, que a gente tem disciplinas como direito constitucional, direito administrativo, direito civil também, porque o policial lida na rua com muitas dessas, resolução de conflitos. Então ele tem que ter uma base teórica primeiro, para depois ir para a parte prática do serviço. Então um erro muito comum, ou às vezes o pessoal pensa, que vai chegar lá na SFAEP e vai começar a ter aula de tiro imediatamente, abordagem, confrontos armados, mas na verdade a gente passa primeiro por um arcabouço teórico muito grande de direito constitucional, direito administrativo, direitos humanos, como eu falei, dessa disciplina importante agora há pouco também, entre outras, para a gente dizer, pronto, agora você pode ir para a parte operacional, você pode começar a aprender a abordagem, porque você sabe por que você está abordando, porque você sabe o respaldo legal que isso tem, tanto que o nosso curso, a gente tem um curso de soldados em formação agora, começou a aula de tiro agora, depois que eles já tiveram e foram aprovados em direito penal, em direito constitucional e entre outras disciplinas importantes para a formação.
Tereza, o senhor falou das aulas teóricas, o senhor falou que antes dele fazer a ingresso na SFAEP, ele pode inclusive ser cortado por, né, tem às vezes a habilidade física, passou pela prova teórica, mas não tem o equilíbrio psicológico necessário. Sim. Em algum momento, na hora que você está lá fazendo a formação dele, é possível falar assim, olha, você não tem perfil para ser policial militar, no meio da formação dele, é possível também barrar e falar assim, olha, você não está com a formação, você não tem equilíbrio necessário para isso?
Sim, nós temos mecanismos para isso, né? A gente tenta identificar, porque a própria SFAEP, a formação ali, a pessoa ter que ficar ali manhã, tarde, às vezes ser acionada para uma escala extra à noite, nos finais de semana, já é uma pressão que às vezes a pessoa já desiste. Né? Neste curso que está em andamento agora de soldados, tivemos duas desistências. Então a pessoa passou no concurso, passou no físico, passou no psicológico, mas durante o curso ela vê que aquela não é a vocação dela. Porque a profissão policial militar, até pelo nosso regulamento de ética, exige dedicação exclusiva. Então às vezes a pessoa vê que aquilo não é para ela.
Ética, essa é uma questão interessante. O policial militar comete uma falha, certo. Ele comete uma atitude ilícita, às vezes no exercício da função. Qual é o grau de punição que recai sobre ele? Porque muitas vezes a gente vê aquela aparência, é uma corporação, nunca se pune o policial na proporção que deve, porque os policiais não punem os policiais. Ou a regra é diferente do que a gente às vezes aparenta?
Olha, essa questão, o que aparece na mídia normalmente é a violação da regra, né? O policial que comete algum erro. E esse julgamento para a punição, ele às vezes demora um pouco e acaba caindo, claro, no esquecimento, né? Mas eu vejo, pelas andanças que eu fiz aí no mundo afora, que a polícia militar é uma das que mais pune seus próprios funcionários, mais cortam sua própria carne. Não tenho os dados aqui agora, mas qualquer desvio ele é realmente investigado, né? Só que isso às vezes demora um tempo, às vezes a pessoa pergunta, puxa, aquele fato que aconteceu um mês, dois meses atrás, ainda não teve o término.
O desfecho.
Né? Exatamente, porque até para os próprios policiais militares, a gente respeita o contraditório e ampla defesa. Então, antes mesmo de chegar um veredito, ponto, você fez isso e teve essa punição, tem todo um processo que tem que ser seguido. Às vezes, esse processo, o desfecho, ele não é publicitado, não é publicado, e às vezes a pessoa não fica sabendo se ela não for lá perguntar o que realmente aconteceu naquele caso.
Tereza, para encerrar a nossa conversa, eu queria perguntar para o senhor sobre o futuro do país em relação à polícia militar. A gente tem um país que é violento. Né? O Paraná talvez não esteja entre os estados que apresentem índices de violência como outros estados do país apresentam. E talvez alguma violência um pouco mais específica. E a gente sempre fala assim, qual é o dia em que a gente vai ter um país mais tranquilo, pacífico? Como é que a gente vai ter um país mais organizado em torno de um bem-estar social e com um aparato de segurança diferente? Se eu fizer essa pergunta para o senhor como policial militar, que forma policiais, qual é o futuro do país quando se fala em segurança? E como combater a violência no país?
Olha, a violência é uma questão até mesmo cultural, né, Gilson? Vou lembrar aqui uma história que eu tive na Ucrânia no ano passado e morei lá um tempinho, e eu lembro que a gente estava numa parada militar, num desfile, e chegou uma pessoa e colocou uma bicicleta cara, digamos assim, e deixou lá estacionada, não colocou corrente, não colocou nada, deixou a bicicleta, ficou 20 minutos fora. E preocupado, né? Puxa, a pessoa não vai tirar aquela bicicleta dali. Ela voltou 20 minutos depois e ninguém tocou. Então, eu acho que é uma questão quando a gente tiver esse tipo de comportamento também da sociedade, porque a polícia, ela veio também da sociedade. São civis que chegaram e trazem essa bagagem cultural. Então, quando a gente conseguir melhorar nesse aspecto, da gente conseguir nós mesmos nos policiarmos, digamos assim, você acaba precisando cada vez menos da força repressiva, menos da violência como um todo, digamos assim.
Então, o senhor quer dizer uma coisa que eu achei legal que o senhor falou. O policial militar, ele tem um caráter, mas o caráter que antecede o policial militar é o caráter da sociedade de uma forma geral. Sim. Porque o policial é um cidadão como qualquer outro.
Exatamente, ele veio dessa sociedade e agora ele vai se ver com a pessoa que vai aplicar aquela regra. Puxa, às vezes até uma pessoa que desrespeitava uma regra ou outra e agora ele vai ter que aplicar. Então é uma situação muito interessante porque ele está inserido nessa cultura e às vezes acaba refletindo aspectos da própria sociedade na que ele está inserido, Gilson.
Boa pergunta final, me deixa curioso. É, vamos pensar que toda vez que a gente tem alunos, né, como professor eu vejo isso, a gente olha para os alunos da gente e fala, pô, entre esses alunos que eu tenho aqui, alguns alunos são bons alunos, vão, né, executar bem sua função, independente de qual seja, e outros não. É possível, como um professor que forma militares, a mesma coisa, você observar numa sala e pensar, bom, dessa minha sala de cada 100 alunos, tem alguns que serão bons e não bons soldados?
Eu diria não em sala de aula, eu diria no treinamento, já na parte prática. Porque, como instrutor também, eu vejo muitas pessoas que se dão muito bem na parte teórica e a hora que chega na parte prática, porque a profissão policial militar ela é eminentemente prática, com um respaldo teórico, que você tem que saber o que fazer e por que fazer. Mas na hora de você executar uma ação, na hora de você ter que realizar uma prisão ou fazer realmente policiamento, você precisa consolidar essas duas. Então eu vejo ali como um formador, que os melhores alunos são os que equilibram esses dois aspectos. Eles sabem a parte teórica e sabem fazer a hora que precisa fazer a ação prática deles.
Eu conversei com o subcomandante da escola, da SFAEP. Eu conversei com o tenente Rodrigo Cravetes. Falamos um pouco sobre a formação da Polícia Militar, né? Quais são os pré-requisitos, o papel do policial militar e a imagem que ele tem na sociedade. Tenente, muito obrigado pela sua presença aqui na CBL.
Obrigado, Gilson. Obrigado pelo convite.